Olá, aqui é o Judeu Ateu.
Aqui é o Estranho.
Este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, Estranho, seja bem-vindo ao Mangá ao Quadrado de número 233. Tudo bem com você?
Tudo bem, você?
Tudo bem também, estamos aqui de volta. Tem um tempinho que não tinha um Mangá ao Quadrado e a gente resolveu voltar com algo que ninguém pediu, mas
ninguém,
a gente vai...
Ninguém mesmo. Ninguém pediu esse programa, ninguém pediu esse mangá, ninguém pediu nada.
A gente vai, essa semana, fazer um mangá enquadrado, né? Um quadro clássico aqui no qual a gente analisa o mangá por completo com spoilers. E qual foi o mangá que você escolheu a gente falar?
Eu? É, pronto. Nós vamos falar sobre o mangá do Shindo L, um hentai chamado... Sim. Aí tem vários nomes, né? Tem o nome mais comum conhecido por aí, é Emergence, mas também é conhecido por Henshin ou Metamorfoses.
É, exatamente.
Por que estamos falando de um hentai, Judeu?
Ótima pergunta, acho que esse é um bom lugar pra gente começar.
Porque tem pessoas que vão chegar aqui e não fazem a melhor ideia do que estão dando play. A gente tem que tentar convencê-los de alguma forma, ou pelo menos explicar pra eles no que eles estão se metendo.
É, eu não sei se eu quero convencer muito as pessoas a lerem esse mangá. Inclusive, acho que vale um aviso. Talvez até aqui a gente vai... Esse aqui é um hentai que lida muito com violência sexual, violência física, abuso, uso de drogas, todo esse tipo de coisa. Se você não tá muito disposto, e a gente provavelmente vai descrever algumas cenas um pouco detalhadamente do que algumas pessoas gostariam de escutar. Então, se você não tá disposto a escutar isso no momento, fica aí o aviso, né, pra... sair agora, né?
Sim.
E o contexto pra esse mangá, na verdade, pra esse hentai, você leu porque eu pedi. E eu falei, eu quero fazer um mangá ao quadrado desse mangá, né? Essa é a sua história, né?
Exatamente, minha história é literalmente essa.
É, a minha história com esse mangá é que eu conheço o Shindo L, eu inclusive recomendei já aqui um one-shot pequeno dele. É um autor que eu gosto bastante do trabalho dele, eu acho sempre fascinante a forma com que ele escreve hentai. Ele tem ideias bem únicas e bem... instigantes, eu diria. E eu nunca tinha lido esse aqui em específico. Eu nunca tinha lido Emergency, inclusive a obra mais recente dele, de 2016. Mas eu sempre vi ela sendo espalhada na internet como um meme, sabe? Eu sempre vi a cena específica lá da mesa, que a menina chega e pichado um monte de xingamentos pra ela na mesa. E as pessoas editavam essa imagem de várias formas. A própria ideia da menina começar com uma menina feliz e depois virar uma tragédia completa, né? Uma espiral ali de merda acontecendo com ela. Virou meme na internet por um tempo. E eu nunca tinha lido porque eu sabia que era bem pesado. Aí eu li um dia, quer saber, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. E eu achei bem o impacto que teve em mim. Foi tão forte. É uma obra tão pesada, tão deprimente, que tipo, eu fiquei realmente impressionado, sabe, com a forma com que ela me atingiu. Aí eu fiz uma thread ali no Twitter e joguei ali de brincadeira que eu queria fazer um podcast com você. Eu deixei ali sentado por um tempo. Aí no WhatsApp lá do Mangá ao Quadrado eu falei, vamos fazer essa semana esse Mangá ao Quadrado, totalmente acreditando que você ia falar não. E aí você topou e eu me arrependi na hora.
Eu não tenho culpa, você me colocou nessa posição, eu falei, por que não, né? Tá tão disposto a fazer isso, vamos lá, né?
Não, e eu acho, na verdade, eu joguei a ideia da gente fazer esse podcast, porque inclusive essa semana lá no Twitter, eu falei que um nicho que falta ser atacado pelos podcasts é o hentai, né? Eu falei que eu teria muito interesse em análise, meio que, tanto de crítica quanto acadêmica sobre pornografia.
Acadêmica é sacanagem.
O quê?
Ah, tá, não, ok, isso é pornografia, beleza.
É, pornografia no geral, hentai e tudo mais. E aí eu pensei, quer saber, eu mesmo vou fazer isso, então. Porque...
É, mas só esse programa, né?
Não, só esse programa.
Não vamos começar a tendência aí.
Não, não é uma tendência, não. Tô criando um quadro novo aqui. E eu acho uma pena, talvez, sabe, que pornografia... Eu acho que a maioria das pornografias que a gente consome normalmente é um apego mais visceral, meio primitivo, né? Mas de qualquer jeito, eu sempre acho que, se não uma forma de arte, no mínimo um tipo de mídia que a gente consome, e que simplesmente não é analisada de forma alguma, justamente porque se tem essa ideia de que é algo completamente irracional. E eu ainda não sei qual a sua opinião sobre isso.
Eu não sei se é por ser completamente irracional, talvez por ser muito pessoal, ou por ter todo um tabu envolvendo, obviamente, tudo o que envolve sexualidade de forma geral. É sempre um assunto de tabu. Mesmo quando não envolve sexo, a sexualidade já é complicado de falar. Quando envolve, então, o sexo, né, que é uma coisa, em teoria, é extremamente pessoal, extremamente íntima, né, que faz parte de um lado da sua vida que a maioria das pessoas não vai conhecer, e que não precisa conhecer também, de fato. Então, acho que é por isso que é tão difícil falar sobre, né, porque cada um vai ter um tipo de experiência. Vai ter gente, por exemplo, que foi pra Emergency buscando alguma coisa diferente do que a gente tava buscando quando foi ler, né?
Eu definitivamente sim, sabe? Tem gente que pegou Emergence porque queria masturbar ali pro rentaizão do Shindo L. Mas, e eu, por exemplo, não sei qual é a sua reação, mas eu acho que muito provavelmente algum impacto emocional Emergence teve em você e teve em mim também. E sabe, quando eu fui ler os comentários sobre essa obra, são poucas as pessoas, sabe? Que são várias até que começaram, pegaram ela por esse apelo sexual, mas são muito poucas a que terminaram ela permanecendo com esse viés. A maioria largou e acabou entrando mais no aspecto artístico mesmo do negócio, sabe? Ver qual é a história que tá sendo contada e qual é a mensagem que tá sendo passada ali.
Eu acho até que, não sei se exatamente pela parte artística ou por talvez uma coisa mais de culpa e sentimento, acho que a gente vai chegar nessas partes. De fato, Emergency, ele... Assim, eu não sou muito familiarizado particularmente com o mundo dos rentais. Não é o tipo de produto que eu consumo. Então eu não sei dizer, por exemplo, o quão distante ou próximo de outras obras Emergency está, por exemplo. Onde ele está inserido no universo dos rentais. Ou mesmo onde ele está inserido na própria mangagrafia do Shindo L, por exemplo. Eu não sei onde ele se encaixa. Acho que você pode dar uma iluminação, pelo menos nesse sentido.
Sim. Não, sem dúvida alguma. Eu acho que... Assim, só por cima, talvez alguém aqui que esteja escutando, quer escutar o programa, mas não quer ler essa obra. Emergency é uma história de uma menina super tímida, de óculos, chiquinhas, e quando ela passa pro ensino médio ali, ela resolve fazer uma transformação, ela fica toda bonitinha, popular e tudo mais, e por meio disso ela acaba encontrando um pessoal ali com o qual ela acaba transando.
É um cara
com quem ela acaba transando, consensualmente, em tese, né, no começo, só que aos poucos ela vai entrando numa vida de drogas, depois ela acaba tendo que se prostituir pra conseguir drogas, o cara com quem ela transou primeiro, ela tem um relacionamento completamente abusivo, e o mangá de pouco em pouco vai entrando nessa espiral de tragédia em que cada vez ela vai de drogas pra prostituição, pra aborto, pra virar uma sem teto, porque os pais abandonam ela, pra até morrer no final do mangá, né?
Talvez.
Porque o pessoal chutou ela ali enquanto ela tava grávida.
A gente entrou no rolê spoiler já, então, né?
Essa é a história, não tem porque segurar spoiler disso, não.
Beleza. Então, dito isso... Bom, vamos lá. Que turma você tava seguindo?
Onde é que isso estaria pra mim, pelo menos no aspecto de hentais e da própria mangagrafia do Shindo L? Eu acho que... O Shindo L, pelo menos, ele tem uma obra... Tipo, hentai no geral. Várias das coisas que foram tratadas nesse mangá são extremamente fetichizadas eroticamente em outras obras. Então, prostituição, uso de drogas, estupro, tudo isso, sei lá, aborto não. Mas várias das coisas que são abordadas aqui... Mind break, né? Mind break é uma categoria de hentai, sabe? A ideia de que a pessoa tem um sexo tão forte que ela vira louca, sabe? São categorias de pornografia hentai relativamente populares. Eu não sei o quanto sim ou o quanto não. Mas a ideia é que em Emergence, todos esses... inclusive em obras do próprio Shindo L, são usadas de forma assim, sabe? Fetichizada, erotizada, etc. A diferença é que em Emergence dá uma certa... um certo tom de realidade e um desfecho trágico para todos esses aspectos que em outras obras seriam mais romantizados. Então, definitivamente, Emergency tá num bem distante, assim, comparado ao restante dos hentais que eu, pelo menos, li. Sim. Isso, inclusive, sabe, yaoi, né, é hentai gay, tem também todos os aspectos aí, prostituição, estupro, tem várias obras que tem todos esses viés, né? Mas em nenhuma delas tem esse tom de realidade meio que desfecho trágico, não.
É, não, não só hentai, mas acho que até de forma geral, a pornografia japonesa, de forma geral, tem bastante disso, né? Eles têm muito arraigado na cultura deles, submissão, estupro, incesto, como acontece também. Realmente faz parte da... Não sei se faz parte do espectro de fetiche comum, no sentido de abranger muito público, mas ele é pelo menos comum no sentido de produção. É muito produzido.
Sim, sim. E acho que pornografia, talvez até num geral, algum desses clichês estão presentes na pornografia como um todo, sabe? Então, eu não consegui pensar em nenhuma outro tipo de obra que dá esse tom mais real. Não real, sei lá, não sei se realidade é a maior palavra, mas dá essa tragédia pra todos esses clichês.
E aí a impressão que eu tenho, e aí até eu queria... Eu acho que a gente já entrou na discussão estruturalmente, né? Tem todas essas tragédias que vão acontecendo uma atrás da outra. Sim. Pra menina, né? Começa como esse sexo com um cara que ela não conhecia, que já é algo estranho, né? Porque ela tá drogada, obviamente, o cara deu uma droga ali. Sim. Pra ela, então já envolve ali uma questão de droga, mas eu consigo ver pessoas que tem algum tesão nesse negócio.
Sim.
E aí vai pro segundo cara, que aí já é um velho, que já é prostituído, já é meio estranho, mas eu consigo ver algumas pessoas com tesão nesse negócio. Aí vai pro pai, e eu consigo ver ainda menos pessoas, mas ainda pessoas... E aí sabe que vai numa gradativamente perdendo pessoas no meio do caminho?
Exatamente, exatamente. Quando chega no final ali, aí só tem pessoas chutando a barriga grávida dela. Sabe, é claro que tem alguém que ainda tem tesão com aquilo, sabe? Porque tem gente pra tudo e eu não necessariamente julgo essas pessoas. Assim, eu não sei o quão profundamente eu quero entrar no mérito da pornografia. Eu, obviamente, sabe, coloco alguns precedentes errados na vida das pessoas, mas contanto que as pessoas saibam separar isso da vida real, eu não vejo isso necessariamente como um grande problema. Talvez tenha problemas, mas o ponto que eu quero fazer aqui... Oi?
Não, é isso aí. É que normalmente tem problema isso, pensando na indústria pornô, tem problemas isso pelo tratamento que as mulheres que trabalham nisso sofrem. Mas tratando-se de um hentai, em teoria, ninguém está sendo ferido. Então, seria mais aceitável alguém ter algum tesão em alguma coisa que não feriu ninguém, de fato, né? Mesmo que simbolize ferir alguém, né? É um espectro complicado ali de saber o quão aceitável é ou não é.
E sabe, muito do que a gente comenta aqui no Mangá Quadrado em geral é sobre como a mídia pode afetar a realidade, sabe? Pode mudar a forma com que as pessoas veem o mundo. Então, mesmo que ninguém... esteja sendo machucado, pode ter um problema aí.
Sim.
Mas assumindo um caso aqui em que, sei lá, todo mundo que lê Murder se saiba separar isso da vida real, sabe, eu ainda consigo imaginar gente que gosta disso e tem tesão por isso até o final. O que parece ser tipo, a exata oposta mensagem da obra.
E eu acho que esse é o ponto focal aí, porque eu acho que o grande motivador da gente falar disso é que existe talvez a sensação de que Emergency esteja querendo talvez a palavra-chave vindo aí,
sim,
desconstruir os mangás de hentai. Como você acha que isso se encaixa com o Shindo L? Ele costuma tentar levar além a mídia? Você acha que tem a ver com o autor ou Emergency é um caso à parte?
Não, eu definitivamente acho que tem a ver com o autor e eu acho que no que tange a hentai, ele pra mim é um dos caras que tá, sei lá, tem tanta coisa, então vai saber, né? Mas eu sempre achei ele um cara bem à frente, bem experimental. O mangá anterior desse era, como é que eu vou descrever isso? Era a sexualização do ciclo de vida de uma vaca numa fazenda industrial.
Nossa, eu não consigo nem imaginar como isso acontece.
Mas segue meio que mais ou menos a mesma vibe de Emergency, no sentido que, tipo, meio que por meio da pornografia o cara tá tentando apontar o quão horrível isso é.
Uhum.
E eu definitivamente vejo isso em Emergency de novo. O cara pega todos esses clichês que são normalmente romantizados e levados à euforia dentro dos hentais e mostram como de fato seria uma pessoa passar por tudo isso. E não é nem um pouco feliz, né?
Não, nem um pouco,
né?
É, ele meio que faz... Eu não assisti o filme pra dizer, mas ele meio que faz o rolê de ninfomaníaca, que uhum. é meio que mostrar que... E inicialmente as pessoas falam, porra, é sexo, né? É, sexo é da hora. Mas, né, não, nem sempre é da hora. Tudo depende de contexto, de consenso, de lucidez. Tem muita coisa envolvida aí que Emergency vai lá e quebra, faz diferente.
Exato. E sabe, cara, é um negócio também... Não é como se o cara estivesse imaginando algo irreal, sabe? O ciclo uhum. drogas, prostituição, aborto, acontece todo dia no mundo real, sabe? E o cara expor essa tragédia por meio da pornografia, eu acho que tem algum valor ali, sim.
É, eu consigo até pensar que, partindo do pressuposto que ele de fato tá tentando passar uma mensagem com a história, o que eu acho bem provável, dado uhum. o esforço que ele tem nesse sentido, que é justamente o esforço de, eu acho que ele tentou ao máximo fazer de fato o que eu comentei, né? Das pessoas irem parando no meio do caminho.
Sim.
Porque ele vai a caminhos que chega a ser um absurdo, assim, sabe? Eu já uhum. tava. Eu já tava. Puta, mano, que merda. Caralho, que porra. Como pode piorar a situação dessa menina? E aí
piorava ela, 5 vezes.
E todas as vezes piorava. Aí ela vai lá e ela transa com mendigos. Aí eu falo, puta merda, a mulher transou com mendigo. Cara, como pode piorar? Aí ela transa com mendigo com doença venérea. Aí eu falo, caralho, mano. Para, sabe, para.
Chega, chega. É, não, chega um momento que você tá lendo isso. Não, chega, menina, chega, sabe, não dá, não. Mas, sabe, é exatamente isso o ponto, porque em nenhum momento eu acho que a obra meio que coloca a responsabilidade do que tá acontecendo em cima dela, sabe? Ela é só muito azarada e foi colocada em situações que, sabe, ela simplesmente não tinha controle daquilo. E eu acho que talvez essa seja a conclusão mais rica, sabe, da obra. Porque isso acontece na vida real também. Cadeia, drogas, prostituição, aborto, acontece, simplesmente acontece na vida real, sabe? Uma obra passar tão fortemente o quão fora de controle as pessoas que passam por isso estão, uhum. eu definitivamente vejo valor nisso.
É, eu concordo. Eu acho que talvez vá por esse caminho, mas eu acho que talvez ele uhum. vá também pro caminho não só de criticar o processo da prostituição e expor isso, essa realidade. Talvez ele esteja tentando também criticar o tipo de conteúdo. Você não uhum. acha que ele critica a estrutura do hentai, o que é fetichizado, o que é exposto como algo excitante, mas que na verdade, né, não deveria ser, talvez. Eu não sei se ele tá querendo dizer que não deveria ser ou se ele tá querendo mostrar que poderia não ser... Se a gente olhasse por um outro ângulo. É, eu não sei exatamente o que ele busca atingir com isso, mas eu consigo ver, mesmo tendo pouco conhecimento nessa área, eu consigo ver uma crítica de alguma forma a ter essa fetichização de qualquer coisa, inclusive de coisas que absurdamente não deveriam ter fetichização, sabe? Uhum. Eu acho uhum. que a mulher gozar enquanto ela é espancada, grávida, espancada, drogada no meio da rua, é um absurdo, sabe? É um absurdo, pensar que isso não é plausível, isso não é real e não faz sentido alguém sentir tesão por isso, mas ele faz o desenho de forma como se fosse pra alguém sentir tesão por aquilo, sabe? É. Eu acho que é isso que ele acaba indo o longe bastante pra talvez confundir algumas pessoas, pelo menos até uma boa metade ali, né? Porque depois não tem como achar que ele não tá, sei lá, expondo alguma coisa errada. Até lá a metade, assim, as coisas são estranhas, mas são exibidas na forma, no formato hentai, né?
Exato.
É exibido no formato de, vamos mostrar aqui ela gemendo, vamos mostrar aqui ela pedindo mais, vamos mostrar aqui ângulos e mostrar formas e formatos e o pênis dentro dela, raio-x, etc. Sabe? Tipo, formatos, estruturas clássicas de hentai usados de fato pra representar como se fosse um hentai, mas é errado.
Sabe? Não, eu não sei se eu usaria a palavra crítica, eu não sei se ele tá necessariamente criticando. Eu diria que ele tá expondo mais, sabe?
Talvez.
Porque o que eu acho que tá sendo aqui... O que tá sendo dito é o seguinte, ó, tem essas coisas aqui que são fetiches do hentai. A maioria dos hentais romantiza e modifica como essas coisas são na vida real para que as pessoas possam usufruir daquilo. Mas eu acho que o que a obra tá fazendo é, os hentais modificam isso, mas é assim que é na verdade, é assim que seria na vida real, na verdade. sabe?
Entendi.
Eu não tô necessariamente criticando a forma com que é feita, mas a gente tem que lembrar que, no fundo, é assim, sabe?
É, talvez seja, de fato, na essência do conceito da desconstrução, né? Uhum. É um termo que acaba sendo super utilizado em análise, esse tipo de coisa, mas é que faz sentido, porque ele justamente ele vai no cerne do que constrói aquilo e ele desmonta aquele, o cerne daquilo, falando, ó, ainda é isso, sabe? Eu ainda estou mostrando os bloquinhos que constroem essa estrutura, mas eu tô mostrando como eles realmente são, né?
Exato, então... exatamente, é. Concordo contigo e eu acho que você fala aqui, sei lá, até a metade, mas pra mim, até o final, o cara não larga a mão de...
Não, ele não larga a mão, é que eu acho que o formato faz pessoas não perceberem, talvez, mas acho
sim,
que
uma... sim.
Em algum ponto na metade o pessoal tem que ter percebido, não é possível.
Não, e eu aprecio bastante, sabe, ele não largar a mão de colocar aquilo como no formato de um hentai até o final.
Uhum.
No quesito ângulo, no quesito todo exploitivo do negócio, sabe?
Uhum.
Até o final é um hentai e eu acho que muito da força da mensagem tá justamente aí, né?
Não, com certeza. Tá no fato de você percebe o quanto aquilo é estranho, só que como ele tá mostrando naquele mesmo formato, você fica naquela, caralho, será que ele tá tentando dizer que isso deveria... Surge a reflexão, porque você passou por cenas que talvez tenham, né, deixado a pessoa excitada originalmente, né? Quem não sabia da história original foi nela vendo as primeiras cenas e achando excitante, e em algum ponto as mesmas cenas, tipo, a mesma estrutura da cena, só que usada com um contexto mais complexo, deve fazer a pessoa questionar aquela estrutura, sabe? Olhar e falar assim, porra, mas olha o que ele tá fazendo, sabe? Será que mostrar uma mulher que ela tá sofrendo pra caramba, mas mostrar como se ela estivesse tendo prazer naquilo, sabe? Em receber um chute na barriga de grávida e ele mostrar como isso como um prazer? Será que tudo que ele mostra, então, ele tá mostrando, sabe? Eu devia questionar tudo dessa forma? Eu acho que deveria surgir essa reflexão e talvez surja essa reflexão. Eu acho que a força tá justamente em ele fazer tão forte isso que a reflexão surge não como, e aí eu concordo com você, não como uma crítica do autor, mas uma crítica que surge do leitor a partir do autor ter só exposto. Tipo, ele só expôs. O trabalho que ele fez foi expor. E aí a gente critica em cima pelo formato, pela estrutura, pelo contexto.
Não, eu concordo. E é engraçado, antes de gravar esse podcast, eu lembrei de 17 Sai. Não sei se você lembra desse mangá, mas é um mangá baseado numa história real de uma garota de 17 anos que foi sequestrada, estuprada, violentada fisicamente por, acho que era 2 semanas até morrer, por um grupo de homens.
Sim.
E tipo, esse 17 Sai não teve o mesmo impacto, tipo, pelo menos pra mim, do que Emergency, sabe? Mesmo sendo baseado em fatos reais. Porque eu fiquei pensando, por que será isso? E eu acho que tá muito no que a gente falou até agora, porque o contexto inteiro, tipo, 17 Sai é uma tragédia, é horrível. Mas o contexto narrativo de Emergency é tão forte. Você acompanha essa menina desde o começo, você vê gradativamente como é que foi acontecendo e chegar no final e não ter um final feliz é muito ruim, sabe? É muito trágico e eu acho que afeta muitas pessoas. E eu concordo com você que definitivamente tem essa pegadinha. E pelo que eu vejo de comentários das pessoas, se for ver no site, se sentar e sempre tem a sessão lá de comentários. É muita gente falando que, porra, nunca mais vou me masturbar pra... vou conseguir me masturbar pra prostituição de novo. Uhum. Eu não sei o quão isso é verdade ou não. Mas mesmo se não for verdade, eu acho que essa é a reação visceral que causa em muita gente.
E eu acho, embora pesado, eu acho saudável. É curioso a gente pensar por esse espectro, porque em outros... sei lá, a gente acabou de falar de Berserk, sem dar muitos spoilers, mas a gente acabou de falar de Berserk, que tem uma cena de estupro em algum ponto.
Sim.
A gente acabou de falar sobre o quão era um desserviço a forma como era mostrado esse estupro.
Sim.
Sabe? Embora tenha um papel narrativo... que também pode ser discutível ou não, a forma como é mostrada, indiscutivelmente, é um desserviço. E aí, a gente tá usando essa mesma coisa, mostrando um estupro, vários estupros, né?
Sim.
Repetidamente, de um formato que seria um desserviço ao público, de forma geral.
Sim.
Só que em Emergency não tá errado, sabe? Eu não consigo falar tá errado ele ter feito desse jeito, porque eu acho que ele foi 100% no ponto, assim, sabe? 100% no ponto. Era pra mostrar desse jeito, eu precisava ser desse jeito, sabe? É a primeira vez que eu, que eu posso dizer que essas cenas de estupro mostrarem desse jeito precisava ser feito desse jeito. Porque ele só vai... Ele é feito pra esse público específico, né? É feito pro público que quer isso,
sabe? Ele é feito pra ser essa pegadinha mesmo, sabe?
Sim.
Eu acho que tem um valor intrínseco pra pessoas como eu e você que pegaram sabendo que é uma tragédia, sabendo que não tinham essa intenção mais sexual pra obra. Mas eu definitivamente acho que ele foi feito pra... Ah, vou masturbar pra isso aqui. Eita porra, que merda. E realmente fazer a pessoa repensar esses clichês todos.
Sim.
É impressionante. Eu fico pensando aqui que a gente comenta muito justamente desse aspecto de ser uma pegadinha e tal, mas eu acho que o Emergency funciona até como uma obra de tragédia por si próprio. É uma boa história, no sentido talvez até de expor algo da vida real, né, sabe? Dessa cadeia de prostituição. E só ele acaba criando essa personagem que é tão simpatizável. Você fica, você acompanha a trajetória dela e você vê ela sem opções e você realmente se sente muito mal por ela.
É, eu não sei se eu diria que é uma obra boa, independente, porque eu acho que ela é 100% dependente de um contexto. Ela é 100% dependente de uma familiaridade, por exemplo, com o conceito de hentai, com uma familiaridade do tipo de hentai que é produzido, até talvez da linguagem, de alguma forma. Sei lá, eu não falaria pra qualquer pessoa: quer ler um hentai? Leia Shindo Ellis. Eu não sei. Não faria isso. Mas eu consigo ver como uma boa obra... É isso, eu acho que ela é uma boa obra do que ela se propõe, do nicho que ela ataca, do meio que ela se inseriu, né? Que ela entrou ali de forma furtiva ali no meio da... No meio da punheta da galera.
É porque, tipo, sabe, eu tava comentando essa obra com os outros participantes do Mangá ao Quadrado, o Luke, ele não chegou a ler. Ele falou: ah, você acha que eu devia ler? Eu falei: ah, é bem pesado, é muito pesado. Eu falei: ah, sei lá, o quão pesado. Aí na hora me veio na minha cabeça o Yasumi Pum Pum. E eu, caraca, mano, eu tô comparando essa obra a Yasumi Pum Pum, que é uma das maiores tragédias, que uma das obras que mais afetam depressivamente as pessoas. E essa obra me afetou assim. Eu me senti muito mal no final dela. Eu tava depressivo no final dessa obra. Então acho que é por meio desse aspecto que eu digo que ela é uma boa obra. Meio que talvez até fora do contexto. Não completamente fora, porque sei lá, se não tivesse contexto nenhum, talvez seria um pouco bizarro mesmo. Mas acho que mesmo extraindo ela um pouco do contexto, ela ainda mantém esse apelo visceral.
É que eu acho que ela, diferentemente de Pum Pum, por exemplo, que embora a história seja extremamente deprimente de forma geral e seja triste, etc, mas ainda assim ela te motiva a ler, eu acho que Emergency, na verdade, ela meio que te afasta, porque eu não sentia prazer lendo Emergency, nem no sentido sexual e nem no sentido como consumidor de obra, sabe? Porque ela é, a frase do soco no estômago, ela é só o soco no estômago direto, sabe? Tipo, ela é só o soco no sentido, é um soco e ninguém quer um soco, sabe? Porque a gente usa muito em artes de forma geral, né? Ah, essa obra é um soco no estômago, como, tipo, é uma boa obra pra você refletir sobre a vida. Não, essa obra é um soco no estômago do sentido, eu não quero um soco no estômago.
Não, eu concordo, eu não discordo disso nem um pouco, mas eu acho que tem algum valor em...
Soco pelo soco.
É, em tipo uma obra de arte conseguir causar esse tipo de reação nas pessoas. Uma ficção. Eu concordo plenamente, sabe? Eu acho que fora do contexto, você não lê, você tem completa razão. O Yasumi Pum Pum deixa as pessoas depressivas, deixa as pessoas tristes, mas mais do que tudo, deixam elas satisfeitas de terem lido uma obra excelente. Emergency deixa as pessoas depressivas e tristes e só, sabe?
Sim, sim.
Fora
ela
do contexto.
Ela compra apenas esse papel. E aí o possível papel de reflexão que a gente citou também. Mas principalmente esse papel de só deixa as pessoas... só faz as pessoas fecharem o zíper.
Exatamente. Eu vejo algum valor nisso.
Eu consigo ver valor. É o que eu comentei. Eu acho que envolve muito de contexto, mas eu consigo ver o valor. E aí eu fico pensando historicamente, quais foram as pessoas que decidiram não parar esse mangá, sabe? Porque pra se tornar o hit que foi, em algum ponto, como é o nosso caso, a gente leu porque a gente sabia a jornada que a gente tava entrando.
Sim.
Pela reação que surgiu. Mas em algum ponto, alguém, tipo, não sabia no que tava se metendo. E eu acho que isso deve ser devia ter sido muito interessante esse período, sabe? Das pessoas realmente entrando, tipo, esse primeiro capítulo do mangá do Shindo L novo é bom, né? Vamos ver o pró. E aí começa nessa espiral. Ele é um pouco estranho, mas ainda tá bom. E eu queria ver essa jornada.
A galera acompanhando isso, né? E realmente ficando cada vez pior a cada capítulo, né? Isso deve ter sido algo fascinante, sem dúvida alguma.
Uma pena, vou ficar sem isso na vida, não vou saber nunca.
Um aspecto da obra, assim, que falando talvez até agora da obra como obra, é o final dela, né? Que a gente comentou muito até agora.
Uhum.
E o cara deixa meio que esse final ambíguo que, pessoalmente, pra mim, não era nem um pouco ambíguo.
Nem um pouco ambíguo, né? Qualquer pessoa familiarizada com um mínimo de narrativa, estrutura visual, qualquer coisa, sabe que não é nem um pouco ambíguo, né? Embora, talvez, alguém possa dizer, pô, mas sei lá, né, esse sangue aí no final pode, que mostra, né, o óculos caído com sangue, pode representar que ela teve o parto ali, naquela hora ali.
Ah, não.
O que é 100% improvável.
100% improvável. Essa menina foi chutada na barriga, ela não teve um filho ali, não.
Foi chutada na barriga e teve uma overdose de heroína logo em seguida.
É, mas esse final pra mim que talvez eleva Emergency como uma obra de arte, porque eu acho que seria tão mais óbvio e tão mais fácil talvez terminar a obra com ela morrendo e acabou, sabe?
Sim.
Mas, tipo, dá esse gostinho,
uhum,
de um final feliz pro leitor. Pra logo em seguida, não, ela morreu mesmo, seu filho da puta. Nem pense que essa história poderia ter um final feliz.
Sim. Eu acho que isso, mais do que talvez elevar como obra, mas eu acho que mostra no mínimo que o autor fez o que ele tava querendo fazer, sabe?
Sim,
que o que a gente viu era o que ele tava tentando escrever mesmo, sabe? Uhum. Não, não saiu sem querer, foi pensado essa obra. E esse final ele acaba dizendo de fato que, ó, eu vim aqui pra fazer essa história mesmo. Eu acho que é inclusive o ponto que, independente da gente achar o que ele quis dizer ou não com a obra, ele fez ela desse jeito, com algum objetivo claro, específico, que tava direto na mente dele, e ele montou inclusive o final pra representar isso, que é, ó, eu fiz a minha história, essa história é trágica, você acha que pode ficar bem, mas você não pode ficar bem, essa história é trágica.
Exato. Inclusive, já que pra algumas pessoas teve uma ambiguidade, no volume fechado final, no pós-fácil, ele escreveu, não, essa menina morreu mesmo. ele deixou bem claro, essa menina morreu. Eu queria escrever uma história que ela morresse no final. Então, pra não dar possibilidade feliz pra ninguém, sabe, de ler toda essa tragédia e... Ah, não, mas não tem problema, porque ela no final deu tudo certo. Não, realmente não deu certo, não.
Sim. E sabe o que é o mais triste de tudo? É que pra algumas pessoas, com certeza, essa mensagem passou pela cabeça delas totalmente, assim.
Ai, será?
Escapou. Eu abri um fórum, eu não tô com ele aberto aqui, quando eu tava dando uma lida, e aí, tipo, tinha pessoas falando assim, ah, então, não é tão ruim assim, sabe? Algumas paradas assim. Então, tipo, ah, quando falaram que era meio deprimente, eu achei que era por causa da violência excessiva, ia ter muito sangue, ia ter muito gore. Eu falo, não, cara, se não tiver gore, não é pesado a história, sabe?
Uhum. Não, assim, teve... Né? Quando você lida com esse tipo de material, os comentários nunca são dos mais saudáveis, né?
Nunca.
É, mas eu acho que da maioria dos comentários que eu li, a maioria era justamente comentando sobre como a obra fez elas repensarem algum desses gêneros de pornografia e de hentai. Ou se não isso, pelo menos comentando, sabe, pô, eu não consegui terminar isso aqui não, cara. Isso aqui é pesado demais, sabe? Você falou, fechei o zíper.
É, eu acho que se ele conseguiu fazer isso com algumas pessoas, já é uma vitória positiva, eu acho, de Emergência, porque já passou da hora e não vai ser uma pauta tão brevemente a relação do ser humano com o conceito de fetichização, com como funciona a relação entre a violência que as pessoas sofrem com o tesão que algumas pessoas sentem com essa violência, sabe?
Uhum.
A indústria pornográfica é um problema que existe desde que existe a indústria pornográfica.
Uhum.
E que
é desde sempre.
E que não dá sinais de que vai morrer da estrutura que ela é hoje. Ela não vai morrer, embora surjam movimentos que tentam rever, né, reestruturar a estrutura de pornografia. Existe hoje em dia, por exemplo, muita pornografia que é dita pornografia pra mulher, né? Que é basicamente pornografia que não degrada a mulher. O que deveria ser uma pornografia pra todo mundo, na verdade, mas, né, acaba sendo mulheres não querem ver pornografia que elas são degradadas, homens querem ver pornografia que as mulheres são degradadas, né, de forma geral. E isso a gente não vai discutir nunca, provavelmente. A sociedade nunca um dia vai repensar a pornografia. Então eu acho que existe um papel social válido em uma obra de dentro da pornografia questionar a pornografia, no caso, uma obra de dentro do hentai questionar o hentai.
É, eu acho que eu não pensei tanto por esse viés, mas se fosse lá um texto expondo os problemas da fetiche...
Que já deve existir.
É, o que não falta, né? Mas nunca teria o mesmo alcance de Emergency, né? Nunca não teve.
Sim.
E, inclusive, nunca alcançaria o público que Emergency alcançou.
Uhum.
Então, é, com certeza eu vejo valor em uma obra pornográfica comentar a pornografia. Inclusive, talvez, que nem se realmente não tem espaço pra gente comentar isso na sociedade, talvez esse seja o único lugar em que a gente possa comentar.
Sim, exatamente. Então, tá aí o papel social bem feito de Emergence.
É, não sei mais o que é isso que eu queria falar mesmo. Eu tive vontade de comentar desse mangá, porque eu achei que... Eu achei que apesar de ter muito comentário, não teve nenhuma resenha. Muito disso tem a ver com o que você falou aí também, de sei lá, o pessoal ter vergonha de falar. E teve essa obra tão excelente, eu achei que valeu a pena te trazer pra cá.
Sim, as pessoas têm vergonha de falar porque ninguém vai dizer que foi atrás de ler um hentai e tomou na cara. Ninguém nunca vai querer dizer isso. Eu posso dizer porque eu honestamente não tinha ido atrás desse hentai por hentai. É você também, de certa forma, né? Não, quando a gente entrou no hentai, sem ser por isso. Então, acho que é isso aí.
Maravilha.
Eu abri aqui, eu dei um search, eu abri aqui uma página de hentai brasileiro e aí comentários sobre a obra, né? E aí tem um cara que o comentário dele é triste demais, me sinto péssimo agora. É só isso.
É só isso.
Tem outro que fala: parece bizarro o que eu vou dizer, mas eu chorei vendo isso. Entre parênteses, eu não sou gay, é que é só muito triste.
Caraca, o cara teve que ir. Mano, é telefone. Puta que pariu. Quadrado de número 232, um mangá de Yuri. Os e-mails chegam aqui, chegam no contato @alquadrado.do e também os comentários no blog alquadrado.do, correto?
Exatamente. Recadinhos rápidos, como sempre, todo mês temos o Quadrinho ao Quadrado, nosso podcast sobre quadrinhos nacionais, que está muito bom. Espero que as pessoas estejam ouvindo. Quem não está ouvindo, tem que ir atrás, porque a gente só está falando de coisa boa. E neste mês, o quadrinho que iremos falar é o Eles Estão Por Aí, da Bianca Pinheiro e do Greg Stella. É esses nomes? Acho que é
isso mesmo.
Eles
estão por aí.
Estou por aí, exatamente. Vão atrás do quadrinho que está por aí para ouvir e participar do próximo Quadrinho ao Quadrado. Mas se você não leu, também você pode ouvir, caso você nunca tenha ouvido, você pode ouvir o Quadrinho ao Quadrado, que nós falamos sem spoilers em um determinado momento, que é para você conhecer e saber se tá afim de ler ou não.
A gente tem uma parte resenha e uma parte análise, né?
Exatamente.
Vamos para a sessão, então, Slowpoke Report. É a sessão aqui que a gente comenta comentários diversos. Normalmente é mangás que as pessoas leram e querem mandar a opinião pra gente. Começando aqui com o Matheus Santos, 22 anos, designer gráfico e ilustrador freelancer de São Paulo SP. Ele assistiu o anime e leu o mangá de Hoseki no Kuni e gostou muito de ambos. Eu estou na dívida com o mangá ainda.
Eu preciso ler o último volume, que eu tava esperando acumular um volume, porque como eu tô no meu projeto de ler um volume de HQ.
Ah, é verdade.
Eu falei, eu vou ficar esperando fechar um volume e eu leio de uma tacada só.
Você vai pôr o Emergency nessa sua lista?
Coloquei já.
Colocou já?
Ele foi compilado em um volume?
Tá certo.
Ele foi copiado, inclusive, quando eu tava vendo sobre Emergency, eu vi que tinha alguma blogueira americana, americana não, acho que era gringa, sei lá, uma blogueira.
Eu vi esse vídeo no YouTube também.
E aí parece que o Faco, o famoso site de hentai, mandou pra ela um volume de Emergency, então eu pensei, tem um volume de Emergency. E estão mandando pra blogueiros que não a gente.
A gente não tem esse poder, né?
Exato. O Lafale Atom, 23 anos, Brasília, com certeza esse não é o nome dele.
Eu espero que seja.
Se for, parabéns, mas com certeza não é. Ele nos agradece por trazer novas visões sobre obras que gostava, como Bakuman e Cavaleiros, né? Ambos tiveram um programa sobre, um teve Consertando, e o outro teve o Povo Contra.
Também. Ah, não, foi o Povo Contra, tá certo.
Foi o Povo Contra. Ele também releu o Kokonohito só pra ouvir os podcasts sobre. Eu tô querendo maratonar, eu vou viajar em breve, eu tô pensando em baixar todos os de Kokonohito pra eu reouvir, porque eu gostei muito de gravar na época. E ele também disse que, além de tudo nós fizemos também, ele se apaixonar pelo Satoshi Mizukami, né? Que é um mangakazinho querido nosso. Uhum. Ele espera que um dia façamos algo sobre Urasawa. A gente tá devendo isso.
Esse é uma grande dívida nossa. É porque...
Que a gente não sabe nem como pagar essa dívida.
E eu também eu vejo pouca necessidade hoje em dia também, talvez, de falar do Urasawa, sabe? Se fosse mais no começo do podcast, rolava o mangá ao quadrado de Monster. Parece que a gente tá um pouquinho mais fundo hoje em dia nas coisas. A gente tá falando de coisa mais periférica do que Monster, que já é reconhecido, sabe?
Pode falar de algo periférico do Urasawa.
Poderia também.
Eu não acho improvável da gente um dia fazer um reenquadrado. Um enquadrado de Pluto. É. Porque ele é curtinho e tá saindo no Brasil. Então quando terminar, cobrem a gente, porque vai demorar pra terminar aqui no Brasil.
Ariel, 19 anos, de São Paulo, SP também, leu o Yasmin Pupum e ficou abalado e maravilhado. Isso é uma boa forma de descrever Pum Pum. Ele também leu The Promised Neverland, Lucifer Miatello e está lendo Inside Mari. Olha aí, já ticou 4 quadradinhos do bingo do ao quadrado.
Os quadradinhos mais manjados tá caminhando por eles. O Gugu Liberal, por outro lado, ele leu My Lesbian Experience, né, que é o nome americano que saiu, né? Que é daquele quadrinho que tem o nome mais comprido na versão original.
Sim, My Lonely Experience with My Lesbian Experience with Loneliness. Ah, não, eu falei Loneliness duas vezes. É alguma coisa, assim.
E saiu depois uma continuação que também tinha um nome comprido também. Uhum. E ele leu também Vinland Saga, Hikari no Mate e A Girl by the Sea. Aí, já começou a se embrenhar nos obscuros do Asano e das nossas recomendações.
Ele falou que gostou bastante de todos aí, são My Lesbian Experience. Eu quero fazer um mangá ao quadrado um dia, quem sabe.
Um dia.
E terminando aqui o Slowpoke Report com Alan Tsuki, 19 anos, de Campinas. Ele não ouve desde os 16 anos de idade, então há 3 anos. Quer saber se pretendemos comentar futuramente sobre Planet With, o anime mangá do Satoshi Mizukami, né? Eu tô meio receoso com esse anime mangá.
Não, é que eu não tô acompanhando. Eu comecei a ler o mangá, mas aí eu atrasei nos scans, então não tô em dia. Dizem que o anime tá bom, e eu não duvido, porque, né, a gente sabe que o Mizukami ele faz os negócios dele lá.
Eu li uns 4 capítulos do mangá e ele tava meio morno. Mas aí também, né, quase sempre o Mizukami começa meio morno, né? Então...
Ele demora um pouco pra mostrar que veio ou qual é o objetivo daquela obra. Então acho que dá pra gente dar o benefício da dúvida, mas no futuro.
Acho que mesmo se for ruim, provavelmente a gente vai comentar. Ele também leu várias coisas por recomendação nossa, como The Music of Mary, Emanon, Sumarin, Helter Skelter, Black Hole, Super Circle, Bradley no Basha, eu nunca acerto o nome desse mangá, Necromancer, Diário de Gato de Junji Ito, Keijo e Killing Stalking. Poucas pessoas falaram que leram Killing Stalking. Eu tinha deixado acumular e eu li um monte agora de uma vez e tá uma loucura só esse mangá. Não sei pra onde, essa webtoon, não sei pra onde tá indo, não.
É, isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim?
Ah, eu não sei dizer, mas... ele continua sendo muito... Tipo, é assim que eu vendi Killing Stalking, sabe? Como uma webtoon de suspense excepcional. E, tipo, ele continua fazendo isso muito bem. Eu pego uns capítulos e eu... Eita porra! Caralho, faz alguma coisa. Vai te cagar tudo agora. Porra, não. É sempre essa sessão bem, bem instigante.
Tenho que ler ainda. Enfim, sobre o nosso programa sobre o mangá de Yuri, tivemos lá alguns comentários no site, como o caso da Paula P, que estava shippando a protagonista com a Gyaru em Plus, né? O nosso mangá que a gente fez. Inclusive, com o nome plagiado Posteriormente, né? Fomos plagiados pela autora de Citrus.
Citrus, depois, ela tá fazendo um spin-off chamado Citrus Plus. Eu achei muito sacanagem. As meninas lá apontaram pra gente. Eu estou incrédulo.
É, mano. Quem duvidava que o Ao Quadrado não influenciava o mercado japonês? Olha aí, essa é a prova.
Sabe isso desde sempre, né? A gente sabe isso desde sempre.
Essa é a prova definitiva.
Mas esse comentário aqui, eu queria falar que você jogou verde e funcionou. Porque desde o começo você tava falando que a Best Girl era outra menina. E em alguns momentos eu tentei desviar, mas não rolou. Não rolou. Eu também queria que o protagonista terminasse com a Gyaru.
Falei.
Tu jogou a tua verde ali e foi no momento e eu não consegui tirar essa inércia, não.
É assim que funciona esses mangá de romance japonês. A gente só dança conforme a música.
Estamos aqui no final do Mangá ao Quadrado, então. Da leitura de e-mail, só no caso ainda vai ter a recomendação. Fiquem aí. Você tem alguma coisa que você quer comentar?
A gente não fez a leitura de e-mail desde que eu comecei a jogar e agora eu já caminho. Na verdade, eu já terminei uma vez, mas agora eu quero terminar de verdade, que é Hollow Knight.
Ah!
Tô atrás de pegar os itens todos ali pra eu poder abrir o final, o true ending lá, né?
Ele é tão bom assim. Muito bom.
É muito bom, é muito bom. Agora sim, nesse momento final que eu tô só raspando migalha, sabe? Pegando. Sim. Onde tem. Salvando as larvas, sabe? Essas coisas. Eu terminei de salvar as larvas hoje, inclusive. Essa parte é meio chatinha, mas agora eu já peguei a quantidade de energia lá pra avançar pro final verdadeiro. É um bom jogo, um bom Metroidvania. Ele funciona bem nos elementos, todos. Eu adoro a ambientação. Achei a criação de personagem e personalidade no character design fabuloso, assim. Todos os personagens, você olha, cheio de personalidade aquele personagem. Os sons que eles fazem, tudo.
Tudo, né? Os personagens são excelentes, cara. Eu concordo com você. Minha maior crítica ao Hollow Knight é essa, que, tipo, depois de 50 horas cansa. Essa é a crítica, né? Depois de 50 horas fica um pouco enjoativo, né?
Então, tô cansado de andar pelos mesmos lugares todas as vezes.
Depois de 50 fucking horas. Então é uma crítica válida. Eu também joguei muita coisa desde o último Mangá ao Quadrado. Cheguei a jogar.
Você entrou no mundo sem volta.
Não ia nem falar de Danganronpa, que eu terminei os três, acho que em um mês. E são bons jogos. Eu recomendo quem quer um jogo meio detetivesco, assim. Ele é cheio de falhas, eu acho. Mas as falhas são muito interessantes de comentar, mesmo isso. Eu joguei porque muitos dos participantes aqui do Mangá ao Quadrado jogam, né? Então, o Luke, o Bocha, o Izo e mais uns amigos nossos, o pessoal joga, toda essa galera jogou. E tipo, não, vocês têm que jogar. E eu só joguei, eu não tinha a mínima vontade. Só joguei porque eu queria comentar com eles. Então essa é a minha recomendação de Danganronpa. Se você tem alguém pra comentar o jogo, é muito bom. Se não, eu não sei se eu recomendo tanto, não.
Então, eu tô de fora. Fizeram um grupo à parte que eu não tô participando só pra falar de Danganronpa. Eu tô me sentindo excluído.
Você ia querer que a gente pegasse o WhatsApp ali e comentasse só de Danganronpa? Ia ser pior ainda.
Já foi um tempo, felizmente, surgiu esse outro grupo. Mas estou fora da parte.
Da semana é minha, estranha.
É sua, manda bala.
O mangá que eu vou recomendar é um mangá chamado Ao no Flag, o Blue Flag ou Bandeira Vermelha. Tá...
Vermelha?
Que é vermelha, isso? Não, azul, desculpa. Bandeira azul. Bandeira azul. Tá saindo na Shonen Jump Plus. Acho que é a revista mensal da Shueisha, né?
Não, é a digital.
Digital.
Eu não sei qual que é a frequência, mas é digital.
Eu acredito ser mensal. Está sendo escrito e desenhado pelo Kaito. Ele talvez, mas provavelmente ninguém vai conhecer ele do mangá Cross Menage. You know, o mangá da Jump de...
Menage não, né?
De... De como é que é o nome do esporte?
De Lacrosse.
De Lacrosse, é.
Ele era foi um mangá que foi bastante elogiado por quem tava lendo, pelas poucas pessoas que estavam lendo. Porque ele tinha um bom slice of life ali, né? Era uma mistura de desenvolvimento de personagem com esporte e tal. Eu lembro disso só, eu não li.
A Ono Flag tem um pouquinho de esporte, não muito. Um dos personagens joga beisebol, mas não é esse, em momento algum, o foco grande do mangá. A Ono Flag é um mangá de romance. Isso que ele é um shonen de romance. Eu acho que eu chegaria a chamar de comédia romântica, mas não no sentido Love Hina ou alguma coisa do tipo. Ele é só um mangá de romance que tem comédia. Eu vi ele sendo descrito por aí como um polígono, um mangá de romance de polígono romântico, né? Tem, tipo, vários personagens, e, tipo, alguns gostam de dois, alguns gostam de três, ele é bem complexo nas inter-relações entre os personagens que ele vai introduzindo, mas são quatro essenciais, e aí tem várias relações complicadas entre eles. Eu tô tendo meio que dificuldade de recomendar o No Flag, porque tem um aspecto dele que, pra mim, eu achei muito excepcional. Que é, ele tem uma excelente representatividade de personagens LGBT. E eu achei isso excepcional durante o mangá. Mas é feito tão tangencialmente, não é apontado isso como o grande drama, sabe? Que eu me sinto até um pouco incomodado de chamar atenção pra isso. Um dos personagens, ele gosta de um dos outros personagens homens, tem uma menina ali que também gosta de uma das meninas. E isso acaba entrando de forma bem presente, assim, na relação entre eles. Mas, tipo, não é chamada muito a atenção a problemática, tipo, a isso ser um problema porque são dois homens ou duas mulheres. É chamada a atenção para esse problema porque tem a possibilidade de ser um amor não é correspondido, né? É tratado mais como a possibilidade de um amor não correspondido do que, de fato, por ser dois homens ou duas mulheres. Dito isso, eu nem acho que esse é o aspecto mais interessante de All No Flag. Eu acho que é só um mangá de romance que aborda o romance e, tipo, a intricidade e a diferença entre o romance e a amizade de forma bem complexa, no final das contas, sabe? Na vida, tipo, é uma questão tão real que às vezes você vive, sabe? Tipo, durante várias vezes o mangá levanta, tipo, a complexidade de amizade entre homem e mulher, sabe? Ou entre homem e homem, no caso de serem gays. E, tipo, às vezes o quão tênue e complicada é a diferença entre romance e amizade, o quão difícil é separar isso às vezes. Eu achei muito bom nesse aspecto.
E é alguma coisa que tem que sair da revista digital da Jump mesmo, porque a Jump não deixaria essas controvérsias no ar, assim.
Não mesmo. Alguém falou que tava saindo na Jump, eu falei, não é possível, depois que eu comecei a ler, sabe? Aí eu vi a National Jump Plus, na revista digital.
Na mesma revista que saiu o Kanata no Astra, né, que a gente comentou aqui, que também tem algum conteúdo progressista ali. Sim. Em alguns aspectos.
Pelo jeito acho que a Jump Plus tá sendo uma boa cria de mangás. A Jump que presta. Mas eu não sei se eu consegui vender tão bem assim a Ono Flag, mas eu tô achando ele muito bom mesmo, sabe? A forma complexa com que ele tá lidando, tanto com esses personagens gays, tanto quanto a complexidade do, tipo, de você gostar de uma pessoa, sabe? Ele descreve uma sensação tão humana e que todo mundo sente quando talvez gosta de alguém, sabe? Que eu achei bem impressionante e bem vivo. E eu, sei lá, todos os personagens só são muito carismáticos. É engraçado porque é um romance que tem zero vilões. Todo mundo é muito ativamente muito bom. Tanto que tem um momento que o protagonista fala, caralho, mano, todo mundo é muito bom, todo mundo quer ajudar, sabe? Tipo, eu não sei nem se eu mereço isso. Porque realmente não tem ninguém ali fazendo maldade, mas só pessoas interagindo acaba causando problemas, sabe? Acaba causando conflitos e isso é bem interessante.
Sim, sim. Pelo menos não é conflito na maldade, né? Conflito da vida real.
É bem real. É bem real, sabe? Principalmente quando são círculos de amizades próximos e não muito grandes. Ninguém ali, tipo, tá querendo machucar ninguém, sabe? Mas só a ideia de ter pessoas interagindo, cada um com a sua perspectiva de vida, acaba causando conflitos. É bem legal, é bem legal.
Beleza. Boa recomendação. Já tinham recomendado internamente pro nosso grupo e você foi. Você caiu na recomendação e levou adiante.
Levei adiante. Roubei, né? Inclusive.
Roubei.
O Luke que me recomendou, ele falou: não, acho que talvez recomende assim se eu tiver uma oportunidade. Não teve mais, eu já recomendei.
Beleza, então fica a recomendação AO no Flag.
AO no Flag. E até semana que vem.
Até semana que vem.